Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o vosso comprimido semanal de cultura popular em formato áudio, fármaco, radiofónico, feito a partir destes três princípios ativos: Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxeri Mendes. Começamos com um esclarecimento prévio, para não gerar aqui confusões, derivado de contingências várias, sobretudo uma chamada feriado esta semana. Estamos a gravar este programa, o que quer dizer que quando for para o ar pela primeira vez, provavelmente já foi anunciado o Nobel da Literatura deste ano. Queria só deixar esta nota para não pensarem que nos esquecemos. Prometemos a devida análise literária na próxima semana, mas neste episódio juntamos para ter ideias e falarmos de histórias reais que davam belíssimas séries, filmes ou outros produtos associados. Lançamos a boa dica. E para quem não tenha reparado, ainda que eu já tenha falado aqui da questão feriado, fica a lembrança, esta semana assinala-se mais uma vez, e ainda bem, o 5 de outubro, o dia em que, no ano de 1910, foi implantada a República em Portugal. Uma história real, foi uma piada, recheada de personagens que podiam servir de referência ou influência para argumentistas e produtores. E a partir daí, temos uma pergunta para esta semana. Que é: que acontecimentos ou figuras dariam, por exemplo, boas séries ou bons filmes? Maria Ramos Silva, vamos começar por ti. É sempre um privilégio.
Vamos a isso.
Tiago, deixa-me só dizer uma coisa.
Sim, sim, meu amigo.
Não, porque já existem, obviamente, séries e filmes baseados em casos reais.
Claro.
Que a nossa combinação era sem limites de orçamento. Portanto, é como se estivéssemos na América,
sim,
e
sim,
fosse
sim.
feito
claro.
em grande.
Não
é? Eu, é verdade. Esqueci-me de falar desse detalhe. Mas pronto, eu pensei que como estamos aqui reunidos...
Sim, é para sonhar alto. É para sonhar
sim, sim.
É como
sim.
se fosse para fechar assim,
aliás,
alas e pôr lá uma limusine.
Exato.
E pôr lá para matar o Kennedy.
Não, não,
assim,
não.
Em grande mesmo.
E mesmo para começar em grande, a Maria Ramos Silva traz aqui uma ideia que, em sendo concretizado, isto só em termos de cenário...
Assim, Braveheart, não é?
Não, de cenário, figurantes e etc.
Sim,
tínhamos
sim.
aqui dinheiro que não acabava mais. Portanto, temos... Cerco de Lisboa.
Eu penso que isto até para o Hollywood era um caso bicudo.
Fala-nos dessa tua ideia.
Na verdade, não é só o cerco. Eu sou fascinada por todo este período do interregno e da regência. Gosto
mais,
disto.
Ainda mais,
sim,
né?
Era para alargar ainda mais a coisa. Porque, na verdade, dava uma mini ou longa série muito interessante passada no século XIV.
Portanto, isto é a crise 83-85, é
exato,
isso?
Sim. Eu gostava de ser uma mosca, de poder ir e voltar, mas no mesmo dia, porque partilho muito daquela personagem do Midnight in Paris, Woody Allen, que diz: bom, isto no passado, muito passado, não há antibióticos, portanto, deixa-me cá estar mais ou menos seguro na minha zona. E aqui é um pouco por aí também, mas adorava poder ter a possibilidade de ir um dia a Lisboa neste contexto, porque acho que devia ser uma coisa particularmente animada e agitada.
Devia cheirar bem também.
Também devia cheirar lindamente.
Mas
não é?
Estás a falar de um sítio com uma grande movida, não é?
Mas era, eu acredito que fosse uma movida extraordinária, porque repara, tendo essa questão mais aromática que o Pedro trouxe bem aqui, tu tens personagens absolutamente extraordinárias, não é? Tens a morte de Dom Fernando, tens a sua viúva Leonor Telles, não é? Uma personagem que me devia ser fascinante. O amante, o condandeiro.
Isso dava uma espécie de Guerra dos Tronos.
Dava,
assim.
Pois dava.
Mas
pois
sem
dava.
Dragões.
Isto foi uma Guerra dos Tronos com...
Enfim, as muralhas, muralhas também.
Com muralhas, com os castelos, com as fogueiras, as conspirações, não é? Quando os mercadores de Lisboa se sentem depois ali cerceados nos seus poderes e decidem juntar-se. Ao mestre Davizi ou ao dono Alves Pereira, quer dizer, e tudo isto depois, tirando essa parte, muito para lá dessa parte em que são vários meses em que o povo de Lisboa é, de facto aclama o rei, ou aquele que vai a ser aclamado rei nas cortes de Coimbra, mas mostra de facto muito o seu apoio, e é uma coisa muito urbana, percebe-se que é uma coisa muito da cidade, não tanto do resto do país, ainda e sempre, não é? Há de facto ali uma missão de resistência que é extraordinária, até comovente, porque aquelas pessoas estão dispostas a, durante meses, cercadas por terra e mar, morrerem de fome, morrerem de uma série de coisas. O número de baixas é assim uma coisa absolutamente estrondosa. E depois há assim um desfecho quase místico, não é? Assim, uma coisa entregue à Divina Providência. Há uma peste que consegue acabar com os castelhanos, não, acabar
nada
em
acontece
definitivo.
Por acaso.
Sim, e depois todo o desfecho, não é? Para culminar com a célebre batalha de Alves Barrota. e com mais aquela personagem barra lenda absolutamente fabulosa que é a nossa padeira Abrites, que também é uma história que ficaria bem em qualquer enredo. Portanto, eu não vejo como é que isto não seria...
Várias temporadas, não é?
Com várias temporadas, para começar a ver já e...
Epá, eu...
Tu não vias isto?
Produtores e argumentistas, guardem este programa.
Pá, isto é, a história está escrita, portanto isto é, é basicamente... É,
nós estamos a errar aqui porque estamos a dar de bandeja...
Escreve-se sozinha.
Exato.
Estamos
exato.
A dar de bandeja ideias, enfim.
Quem é que seria o protagonista, Maria? Já agora? Qual seria o nosso point of view? Qual é que seria?
Não pensei nisso, não é? Quem é que poderia ser o nosso mestre David, não é?
Já está. Já fica difícil, não é?
Pois, vou ter que fazer assim um pensar um
sim,
pouco sobre isso.
Vais fazer uma lista.
Vou fazer uma lista.
Pedro Buxari Mendes, tu tens a tua ideia. Eu estou curioso porque eu já existia neste mundo, nesta altura, mas não tenho memória desta situação. Tu queres falar-nos de Arthur Albarrán? E podemos dizer, não faz mal, é a Pepsodent, pronto, é uma marca de dentífrica. E porquê?
Enfim, foi um acontecimento absolutamente extraordinário na sociedade portuguesa em 1986. Depois, 86 começa com o desastre do Challenger, o vaivém espacial que explode no ar, e depois dá-se o Chernobyl, não é? na primavera. E nessa altura estava a ser filmado em Lisboa um anúncio da televisão com o Arthur Albarrán, então um jornalista, que estava a deixar de o ser, ao dentífrico Pepsodent, anti-tártaro.
Ah, detalhes importantes.
Pronto. Portugal tinha aderido à União Europeia, ou já era membro de pleno direito da União Europeia desde 1 de janeiro de 86.
CEE, na altura, não é?
Cavaco Silva era primeiro-ministro, minoritário, passou esse ano de 86 a... Portanto, é que o... Cavaco Silva será um personagem secundário nesta história, não é? Mas Portugal modernizava-se e, ao que consta, Arthur Albarrán, que tinha já um certo passado junto dos espectadores, portanto, tínhamos que dar essa backstory, e era um tipo simpático, um autêntico personagem larger than life, não é? Assim, portanto, cheio de texturas que um bom argumentista poderá explorar. Arthur Albarrán aceita, diz-se que ia troco do maior cachê de sempre para publicidade em Portugal, cerca de 20 mil contos, aceita dar a cara pelo dentífico Pepsodent, anti-tártaro, o da embalagem prateada. Era este o claim do anúncio. Eu acho que isto daria um... Portanto, este é o ano em que as Amoreiras abrem, em que o multibanco se populariza, em que há o cartão jovem. Eu acho que isto daria um ótimo retrato do Portugal de 86. É um Portugal pré-maioria absoluta de Cavaco Silva. Um Portugal que aproveita os bons ventos que vinham da economia mundial e começa, enfim, as pessoas mais animadas e a consumir mais. É o Portugal que vai às quintas-feiras à Feira de Carcavelos. E eu acho que daria uma ótima minissérie de 4, 5 episódios, ou 6 episódios, toda esta odisseia de convencer Albarrán, parece que não foi o único a ser convidado para fazer o anúncio, e contrariamente ao que as pessoas julgam, as pessoas que nos estão a ouvir e que se lembram, não foi por causa da sua gargalhada e da sua dentadura, mas sim por causa da sua credibilidade jornalística. Porque o anúncio não é nem mais nem menos do que um tipo a apresentar um telejornal, né? Neste caso esse tipo seria o Albarrán, anunciando ao mundo que chegará a Portugal o dentífrico anti-tarta de Pepsodent, o da embalagem prateada. Convencido ou não?
Eu se calhar via, eu parava o meu
eu
zapping.
Eu acho que isso só dava para adaptar em anúncio, não sei se dava para uma série.
Dependendo da criatividade do argumentista, se calhar chegávamos lá.
Tinhas que inventar umas personagens.
Claro, claro. Era baseado em factos reais.
Eu escolhi porque, enfim, já que perguntam, eu escolhi porque eu gosto deste tipo de histórias.
Sim, sim.
E gosto de histórias ligadas ao capitalismo, essencialmente, porque acho que fazem bem às pessoas.
Enfim, o que também é curioso é que há várias histórias escolhidas aqui que são de 1986 e uma delas, outra, é a tua, Bruno Vera Amaral, que é as presidenciais desse ano, que no teu entender daria também... Eu não percebi, um filme, uma série, várias temporadas, como é que...
Até dava para o que tu quisesses, até dava para um documentário com vários episódios. O ano de 1986, por razões que o Pedro já explicou, é um ano decisivo na história da nossa democracia. Portugal torna-se membro de pleno direito da Comunidade Económica Europeia e as presidenciais do início desse ano marcam, quanto a mim, o último grande confronto entre esquerda e direita, a esquerda e a direita formada ou que se tinham oposto ali no período pós-revolucionário. Estas eleições presidenciais marcam também o fim dos militares na presidência, no caso do general Ramalhianos. Temos pela primeira vez um civil na presidência da República em democracia, no pós-25 de Abril, e o país está numa acelerada transformação nesse momento. E alguns resquícios do período da pós-revolução materializam-se nestas eleições, que opuseram, acima de todos, Mário Soares e Freitas do Amaral. Também havia Maria de Lourdes Pita Silva, Francisco Salgado Zenha, e quando tudo apontava para uma vitória de Freitas do Amaral, na segunda volta das presidenciais, emerge Mário Soares, que consegue roubar a vitória ali no sprint final.
Um plot twist.
É, porque depois tem aquela famosa cena da estalada, uhum, na Marinha Grande. O apelo ao voto em Mário Soares por parte dos comunistas, um apelo
boletim,
um pouco,
não é,
contrariado, mas antes isso do que o fascista do Freitas do Amaral. E esse é, quanto a mim, o último grande momento de oposição entre essa esquerda e a direita do período revolucionário. E é também um momento, de facto, de viragem na sociedade portuguesa. O Pedro mencionou a chegada de Cavaco Silva ao governo. No ano a seguir, conquista a sua primeira maioria absoluta. E toda esta história, todo este confronto entre Freitas do Amaral e Mário Soares, com tudo o que se envolveu, os debates também televisivos, foram um espetáculo à sua maneira. Já tinham sido anteriormente, mas também que foram um grande espetáculo, com o Mário Soares a dar tudo e o Diogo Freitas do Amaral um pouco incomodado, creio que perdeu um pouco pela prestação nos debates televisivos, mas é uma grande história com grandes personagens. Pedro dizia larger than life, referindo-se ao Albarrán, mas o Mário Soares também cabe, ou não cabe, nessa definição. Tão,
ainda tão, é maior, sim, é verdade.
É muito maior, e isso confere todos esses elementos conferem um interesse, não só em relação às eleições em si, quase à narrativa dessas eleições, mas a tudo o que estava à volta, tudo o que era a sociedade portuguesa na altura, todas as mudanças que estavam a ocorrer, a transformação de um país assim meio aparentado à Albânia para um país europeu moderno, ainda que depois isso não se tenha concretizado em absoluto, mas é que eu acho que marca, estas eleições marcam um momento de viragem na história da democracia portuguesa.
E além disso,
já estou a ver o cartaz, desculpa, um Loden verde com um molho de cravos vermelhos em cima e um chapéu de palhinha.
Ficava bonito, ficava bonito.
Não, e além disso, é uma história que se passa nos anos 80, que é um cenário que costuma vender bem, não é?
Não, e as minhas escolhas todas são de factos dos anos 80, também por essa razão.
E curiosamente tens mais uma de 86, lá iremos na segunda parte.
Sendo, eu estava aqui... Tu nunca tinhas ouvido falar do caso Albarrán, não é? Do anúncio. Isso preocupa-me um pouco, mas
não,
sim, continua.
Não me diz. Mas quer dizer, eu não acho muito preocupante, estamos a falar de um anúncio, uma pasta de dentes, acho que não é.
Foi um momento assombroso
é
na nossa sociedade.
Assombroso, é pá, chamar. Muito bom. Antes de fazermos uma pausa, vamos lançar as habituais sugestões da semana com o post-it. Maria Ramos Silva, queres falar-nos de Ring Leader na HBO Max?
É, falando de boas histórias, não é? Outras histórias verídicas que levam, enfim, ótimos enredos. Isto é um, não sei bem se documentário, se minissérie documental sobre...
Isso também lá o que é que interessa, se é verdade interessa, ou não, não é?
Detalhes, detalhes. Sobre o Bling Ring, que é uma espécie de primeiro gangue das redes sociais, digamos assim. Foi uma história muito mediática, que há uns anos deu origem até a algumas... Pelo menos a um filme da Sofia Coppola, que glamourizou um bocadinho a coisa, não é? Teve assim uma versão um bocadinho mais colorida. Mas esta série acompanha sobretudo o ponto de vista daquela que seria a líder deste gangue. Isto era um grupo de miúdos ali de Los Angeles.
Ali.
Ali de Los Angeles, que convivem sobretudo muito com a chamada cultura da MTV, não é? Ali nos primórdios dos anos 2000, enfim, daquele estilo de vida faustoso das celebridades, muito geração Paris Hilton, MTV Cribs e por aí mais.
Justin Timberlake barra
Exato.
Britney Spears.
Exato, e que assistem também de alguma forma ao advento das redes e àquela forma muito inocente com que todos nós, julgo eu, começámos por... trabalhar com as redes, não é? Contávamos praticamente a nossa vida ao minuto e dizíamos onde é que estávamos, onde é que não estávamos.
Aquele início da banda larga, não é?
É, aquilo foi de facto ali muito, muito impactante. E estes miúdos começam, são miúdos normais, com vidas mais ou menos atribuladas, no liceu, na família e tudo mais, e depois querem ajeitar um pouco os seus dias, digamos assim, e o que é que decidem fazer? Decidem começar a invadir, perceber onde é que estas celebridades que vivem por ali. Onde é que vivem, quando é que vão estar ausentes, e tentam entrar dentro de casa destas pessoas e fazer assim uns violentos raids, levando joias, malas e por aí fora. Isto é uma aventura que dura sensivelmente um ano, até que é um dos elementos do grupo que acaba por se entregar às autoridades e por expor o resto dos abismos, mas é de facto incrível. Sobretudo quando pensamos, e provavelmente vocês aí pensam, mas como é que estas pessoas entravam em casa, nestas mansões? Bom, a Paris Hilton, por exemplo, deixava a chave da mansão debaixo do tapete da entrada, portanto não era assim tão difícil. E é uma história, de facto, fascinante, por um lado muito banal, não é? Porque eles são simples miúdos de liceu que se decidem, enfim, por esta atividade criminosa assim um bocadinho inédita, mas a história é, de facto, extraordinária.
Muito bem, Pedro Buxerim Mendes, tu queres falar de Este Ciclo Fatal, que é um livro de...
É, um livro sobre a morte, mas é mais sobre o corpo humano. Em inglês o título é mais fiel, chama-se This Mortal Coil, portanto o corpo humano, de um professor de bioquímica na Universidade de Manchester, mas também divulgador científico, Andrew Doig. O livro é da editora Desassossego. E no fundo é um livro de divulgação sobre o que nos pode causar a morte, doenças, obviamente, desde logo, a nossa guerra, as limitações do corpo humano e da vida, a longevidade. E é uma leitura interessante, enfim, e talvez útil nestes tempos em que vivemos, em que um pouco apocalípticos, não é? Só para lembrar que a espécie humana já passou por muita coisa e com certeza talvez períodos mais sérios e mais graves do que estes que vivemos agora, ou seja, pode contribuir para acalmar algumas pessoas, sobretudo os mais novos, fazer uma viagem pela história da humanidade e perceber as coisas que nos afetaram e que nos provocaram a morte, obviamente.
Bruno Vera Amaral, já voltamos a ti, como sempre, como dantes. Chegamos ao final da primeira parte do pop-up, voltamos depois de um curto intervalo. Até já. Segunda parte do pop-up, sejam bem-vindos de volta esta semana. Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerim Mendes às voltas com acontecimentos e figuras deste nosso Portugal que davam boas histórias no cinema ou na TV. Antes de voltarmos a estes argumentos, vamos ouvir a sugestão, uma bela sugestão do Bruno Vera Amaral e uma sugestão bairrista, uma sugestão que fala ao coração do nosso Prémio Saramago.
Não, mas quer dizer, estamos a falar de um festival internacional.
Não,
atenção.
Está bem. Mas...
Portanto, é bairrista, mas
é bairrista.
Internacional.
Está bem.
Ao mesmo tempo. Portanto, é entre Barreiro e Nova Iorque.
Exato.
Mas é mesmo. Eu estou a falar do Festival Internacional de Música Exploratória do Barreiro, o Outfest, que tem este ano a 19ª edição, o que é um feito extraordinário para um festival desta natureza, ainda por cima realizado na minha cidade, no Barreiro, organizado pela outra, e que é uma associação. E isto é incrível, porque junta aqui muitos nomes da música eletrónica, da música exploratória.
Isso.
que só os entendidos reconhecerão, mas que eu convido todos a descobrirem. O festival está a decorrer até dia 7 de outubro, e eu estava a ler a apresentação numa notícia do Público, e não posso deixar de fazer aqui o meu papel de filisteu, citando algumas das descrições, para que os nossos ouvintes também tenham uma ideia do que ali se passa. Por exemplo, vamos ter, no caso de Joana de Sá, que usa sintetizadores e exploração drone que criam ambientes ora reparadores, ora mais desassossegados. Aí está, para criar uma eletrónica cósmica, introspectiva e flutuante. Também temos Xexa, que usa de forma económica a sua voz num ambiente afrofuturista, entre a ancestralidade e o digital. Espera aí que ainda não acabei, deixa-me só aqui encontrar outro explorador de música eletrónica, uma eletrónica entre o noise visceral e paisagens mais ambientais, ou ainda uma eletrónica mais sedada. E, por fim, temos aqui uma escocesa, Brigid Chambal, jovem, que insere a sonoridade característica da gaita de foles numa música minimalista, meditativa, por vezes reconfortante. Se eu não vos despertei o interesse com isto, meus amigos, são um caso perdido. De qualquer das formas, até 7 de outubro podem visitar o Barreiro e assistir a um dos muitos concertos que vão acontecer em vários pontos da cidade, em vários locais.
E se encontrarem o Bruno Vieira Amaral, tirem uma selfie, por favor.
Ah, pois é.
Porque isso vale bem a pena. Muito bem. Vamos continuar com os nossos acontecimentos e figuras que davam boas produções do audiovisual. Maria Ramos Silva, regressamos a ti e vamos falar aqui, e vamos falar deste tema em dois momentos, um contigo e um com o Bruno. O primeiro é teu, é um tema que te é caro, que é o Benfica, mas é o Benfica especificamente em 2001.
É para me distrair do Benfica de outubro de 2023.
Exato.
E é o Benfica 2001, porquê? Porque eu lembrei-me disto quando estava a ver o Rabo de Peixe, que tem aquela personagem benfiquista e que é situada em junho, por aí, de 2001. E a verdade é que é um ano e uma época especialmente interessante, porque eu penso que é o Record que faz uma cronologia exaustiva disto, que é absolutamente delirante, sobre o verão louco do Benfica e sobretudo aquele do dinâmico, José Veiga e Luís Filipe Vieira, não é? E que começa basicamente ainda em abril com a contratação do Mantorras, e depois disso, assim, quase como se fossem drageias, todos os dias vão surgindo notícias de novas contratações, e aquilo é extraordinário. Só para vos dar algum contexto, isto é um ano em que Vilarinho é presidente, Tony é treinador até dezembro, quando é depois rendido por Josualdo Ferreira, e depois de Mantorras nós temos nomes como Cabral, Argel, que enfim eles vão buscar ao Brasil, Quimberto, que vem de Alvalade para a Luz, Drulovic, Anderson, Chocota. A dupla ainda vai à Eslovénia resgatar o soldado Zalvic. Depois, na véspera do casamento do Figo, ainda acerta um Júlio César. O Simão Sabrosa a seguir junta-se à equipa vindo de Barcelona. E por fim, Pesaresi, que chega e diz: venho para um clube de campeões. Qual é o problema? É que no final da época o Benfica termina em quarto lugar no campeonato.
Isto não, mas é ganhou no ano seguinte, não foi?
Está bem, Pedro, mas isto não é o Sporting, não é? Nós queremos ganhar todos os anos.
Não ganhou nada no ano seguinte, o Benfica só é campeão em 2005.
Pois, eu também não sei, eles estão um bocado baralhados.
Eles não sabem.
Eles sabem lá.
Como calculou, eu não vou dizer absolutamente
mas
nada.
Isto, de facto, foi...
O Pedro conta o tempo de 19 em 19 anos.
É, exato.
Tem uma noção cronológica.
Exato,
um pouco
diferente, uma perspectiva mais. Exato. Mas pronto, esta cadência alucinante é extraordinária. Eu penso que daria um bom seriado para benfiquistas e não só. Acho que seria bastante interessante. Tem aqui esta dimensão nostálgica, uma série de fé diversa. E podíamos separar isto também por capítulos, cada contratação.
Imaginem muitos comic reliefs, não é?
Sim. Eu acho que isto tem muito material. É mais uma ideia vencedora que eu partilho aqui com o nosso auditório.
Quem era o protagonista? O Veiga? O Chocota?
Opa!
O Pedro está preocupado com o Cassim. Não sei se notam desde
o
início.
Claro.
Não sei.
O Tony, para mim, dava um bom protagonista.
Mas eu não disse que isto era ficção. Eu disse que isto pode ser uma coisa documental.
Ah, não.
Aquele ator do Rabo de Peixe, o José Condessa, podia fazer de Simão Sabrosa.
Pronto.
É muito alto.
Podemos pensar nisso, sim.
Bom, Isto, enfim, nós vamos continuar pelo Benfica. Talvez sejamos castigados por alguns ouvintes e outros fiquem agradecidos, mas a vida é isto. Bruno Vera Amaral, tu queres falar do Benfica, mas mais uma vez em 1986 e, atenção, mais uma vez no Barreiro. O que é que se passa?
Isso é que é importante, mas isto não é só em 1986, vem até de antes, e tem que ver com o célebre, o mítico grupo do Barreiro, uhum, que eu acho que simboliza ou marca talvez o último grande período da mística, da verdadeira mística benfiquista. Acho que o Benfica, a partir daí, mesmo que tenha em algumas ocasiões ganhado alguma coisa, nunca voltou a ter esta mística representada neste grupo, que era liderado por um barreirense de adoção, que era o Bento, capitão de equipa, era o mais velho, e tem esta história curiosa que quase toda a gente conhece. Ele tinha uma carrinha, que era a carrinha do peixe, que eu acho que até era do sogro, e a mulher do Bento vendia o peixe numa banca.
Estou a adorar isto.
Depois de levar, de carregar o peixe, levava o ouro, que eram os colegas dele mais jovens e que eram aqui da zona do Barreiro, não eram só do Barreiro, mas eram aqui da zona, dos arredores, da Moita, de Sarilhos, etc. Localidades que vos convido a visitar um dia deste.
Sim, sim.
E eles iam todos na carrinha do Bento, até há um programa na BTV que se chama precisamente A Carrinha do Bento, iam para o Estádio da Luz treinar. Hoje nós estamos habituados a ver os jogadores todos a chegar nos seus Maseratis e nos seus Bugattis e Lamborghinis. Aqui iam todos na carrinha do peixe, conduzida pelo Bento, imagino-os a atravessar. Eu por acaso não sei qual é que era a marca, não sei se era uma Ford Transit, se uma Bedford, mas isso também seria importante. E imagino-os a atravessar a ponte 25 de Abril em direção ao Estádio da Luz, onde o Benfica então treinava. E isto representa o quê? Representa muitas coisas também em relação à sociedade portuguesa da altura, em relação ao futebol, ao estatuto até socioeconómico dos jogadores de futebol. E estamos a falar de alguns dos maiores jogadores daquele período, portugueses, Carlos Manuel, Chalana, Diamantino e outros que fizeram carreira, mas não alcançaram o mesmo nível destes, como o Frederico, o José Luís, o Nunes, que era precisamente do meu bairro, ou o Neno também, que era aqui da zona de Santo António, no Barreiro, da cidade de Sol, mais precisamente. E isto reflete, como eu dizia, representa esse estatuto na altura do jogador de futebol, que é diferente, e até a forma de viver dos jogadores, uhum, de futebol, que era muito diferente do que acontece hoje, logo a partir de uma muito tenra idade. Aos 18 anos já são super estrelas, já conduzem os seus Lamborghinis. E é também uma história do Portugal pós-revolucionário, em que o Barreiro ainda beneficia daquela longa tradição fabril, que resultou também num grande crescimento demográfico. E este também marca o início, este período de 80 e tal, marca o início do declínio desse Barreiro, uma transformação de uma cidade operária, de uma cidade fabril, para uma cidade de serviços, e com isso perde-se também todo este viveiro de grandes jogadores que estavam ligados aqui a esta eram originários desta zona. E eu acho que é uma grande história. Sim, coincidentemente é do Benfica, mas eu acho que permite contar outras coisas,
exato,
interessantes sobre este período e sobre a sociedade portuguesa neste período.
Eu assinava a plataforma de streaming em que isto passasse. Só...
Já ouviste falar do Bento e do Frederico,
sim,
e do
não,
José Luís?
Não, sim. Sim. Sabes, caramba, sabes, também, sabes, por okay, amor de Deus.
Não exagera.
Porque me toma.
Sabe perfeitamente que o Neno foi um ponta de lança incrível.
Não, não. Certo. Neno, grande guarda-redes cantor. Eu sei dessas coisas. Vocês são tramados.
Era a parte do cantor.
Pô. Exato. Pedro Buxim Mendes, tens uma ideia sobre alguém que eu tenho que, pelo menos em tempos, foi mais ou menos benfiquista, mas que também se dizia boavisteiro, acho eu. Rui Veloso e a história do álbum Hard Rock, que para ti também dava um bom argumento.
1970, estamos em 1979, o presidente da Câmara do Porto tinha um nome, qualquer coisa Veloso, não me lembro agora do primeiro nome, um nome incomum, e veio a Lisboa e veio com a mulher, e a mulher trouxe na mala umas cassetes com músicas do filho. O filho chamava-se Rui e aparentemente estava fechado no quarto, ou na cava, ou no sótão, teríamos que ver. E gravava umas músicas, e sempre a tocar guitarra, e gravava umas gravou umas músicas em inglês. E então, enquanto o marido, o presidente da Câmara do Porto, foi ter umas reuniões de política, enfim,
Aureliano,
Aureliano, pronto, exato, Veloso, foi ter umas reuniões de política, a mãe foi até à Valentino Carvalho, à editora, e perguntaram o que é que achavam da música do filho. Pois bem, chegou às mãos do produtor António Avelar de Pinho, que mandou vir Rui Veloso, e que veio também com o Carlos Esteve, autor das letras, e lhes disse, os desafiou, digamos assim, a que fizessem música em português. Ou seja, ficou tão impressionado, ou ficou impressionado, suficientemente impressionado com aquilo que ouviam em inglês, que os convenceu a gravar em português, incluindo uma música que eles por lá tinham, chamada Chico Fininho, e que o Veloso e T aparentemente achavam que não estava à altura. Bom, pois bem, meses depois sai Ar de Rock, portanto, Ar de Espaço de Espaço Rock, e que se torna o álbum fundador daquilo que ficou conhecido como o boom do rock português, apesar de não ter sido o primeiro álbum, digamos assim, de rock português, obviamente, mas torna-se um álbum fundador de um movimento que começa ali no verão, na primavera-verão de 1980, e acabará 3, 4 anos depois, mas que... gerou muita, muita música, a maior parte da qual de qualidade duvidosa, mas o entusiasmo era tal e o output, portanto, a quantidade de produção era tamanha, que deu origem a uma espécie de efervescência coletiva muito potenciada pelo programa Passeios Alegres e pelo surgimento do clube em Lisboa, Rock Rendezvous, que Rui Veloso foi um dos primeiros, foi o primeiro artista a subir ao palco do mítico Rock Rendezvous. Portanto, eu acho que o álbum Hard Rock, a carreira de Rui Veloso, o boom do rock português, tudo isto daria uma série magnífica, com muitas histórias para contar, e também muitas bad fora, muitas for trânsito, porque estes músicos depois calcorreavam o país, estavam sempre a tocar. Uma história engraçada do Passeios Alegres, por exemplo, os GNR aparecem a tocar C1GNR, não é? A música C1GNR, e o vocalista surge com um chapéu da guarda, não é? E a GNR, a Guarda Nacional Republicana, processa, verdadeiramente indignada, porque em Portugal as pessoas indignam-se muito, processa a banda, e é aí que a banda se lembra de dizer que não, GNR significa Grupo Novo Rock, exatamente. Não há qualquer intenção.
Não me lixem.
Exatamente. Pronto.
O que também dava uma... Diz, queres terminar?
Já tinhas ouvido falar do Rui Veloso e do Arte?
Já, certo. Por acaso já. Sim. Maria Ramos Silva, Rei Gob.
Rei Gob, pois é. Bom, as sagas...
É isso,
de...
não vais dizer mais nada, né? Chega.
Por aqui, não, é? Não, as sagas de True Crime têm tido um sucesso estrondoso.
Oh, Bruno, tu podias trabalhar este argumento, tu que gostas de True Crime.
Do Rei Gob,
por exemplo,
certeza.
Infelizmente não nos falta material, não é? Em termos de crimes mais recentes ou menos recentes. Ainda para mais, nós percebemos aqui pelos nossos leitores que muitas vezes vão reabilitando alguns artigos mais antigos, e o Rei Gob é um desses protagonistas que volta e meia volta a ser notícia. Aliás, ele voltou a ser notícia este verão, porque já cumpriu boa parte da sua pena, que foi condenado por homicídios e por violação, e entretanto pode sair em liberdade condicional, e portanto é natural que as pessoas voltem a pensar no caso, sobretudo as pessoas que eram vizinhas e que moravam ali perto do famoso castelo com gnomos, que por ali continua, e que é um cenário desde logo em que não é preciso mexer, não é? Já existe. Isso, ali, enfim, era o famoso bruxo sucateiro, ou sucateiro bruxo, consoante o gosto, um senhor que falava com espíritos, que encarnava o diabo, e enfim, toda uma personagem bastante complexa, que também daria aqui um
está mesmo a pedi-las, está mesmo a pedi-las. Temos mais duas sugestões, vamos a isso. Pedro Buxeri Mendes, a tua última sugestão é a fundação do jornal O Independente.
Sim, no final dos anos 80 também. A história queria começar com a candidatura de Esteves Cardoso ao Parlamento Europeu, pelo PPM. Foi aí que Paulo Portas pôde perceber que o Esteves Cardoso era mais do que um engraçadinho que escrevia no Jornal Expresso. Paulo Portas, mais novo do que Esteves Cardoso, mas talvez mais velho e mais maduro naquele tempo, escrevia no jornal semanário, então Portas e uma série de investidores arranjaram dinheiro e Esteves Cardoso juntou-se a eles para fundar o jornal independente, que seria em maio de 1988. E a série seria sobre isto e seria também sobre os primeiros escândalos, não é? Os chamados escândalos do independente, uhum. que demoram algum tempo a começar nas páginas do jornal, cerca de um ano. O jornal, aliás, ia fechando ao fim de pouco tempo, porque os gastos eram tantos que, enfim, não havia dinheiro para tudo. E foi só quando Esteves Cardoso passa à diretora adjunto, o que aliás sempre esteve previsto, e Portas assume o controle do jornal e o torna numa espécie de oposição ao cavaquismo. Portanto, pode dizer-se que Cavaco Silva, na sua primeira maioria absoluta, teve vida sossegada apenas há alguns meses, porque o Independente começou a vigiá-lo, e bem, é esse o papel, um dos papéis do jornalismo. E então teremos o caso Cadilho, não é? A cisa de Miguel Cadilho, e o caso Taveira como os dois grandes primeiros casos que fizeram com que as famosas sextas-feiras passassem a ser temidas pela classe política portuguesa, os chamados escândalos. Pronto, eu faria uma série, ou acho que uma série sobre os primeiros anos do Independente seria também uma série sobre o cavaquismo, obviamente, e sobre as novas dinâmicas de poder da sociedade portuguesa na viragem de uma década para outra. Portugal é um país, no final dos anos 80, completamente diferente do que era no início. E pronto, eu acho que estava uma ótima série, desde que tivéssemos muito dinheiro para fazer, claro.
Obviamente. E para terminar, e ainda no seguimento desta
queríamos
ideia...
no Alcântara-Mar,
Pois, claro. Também sei o que é.
Sabes o que é.
Bruno Vera Amaral, Tomás Taveira, dava uma boa série ou um filme ou o que quisessem?
Eu acho que dava um grande documentário. Uhum. É estranho que ninguém o faça. Eu me lembro, não há nenhum documentário sobre esta história, que é muito mais do que a história de um escândalo sexual, de umas gravações não autorizadas de sexo no escritório, acho que era no escritório, por acaso nunca vi, devo confessar.
Nunca ninguém viu.
O que eu creio que foi, na altura, rebentou, foi no Tal e Qual, se não estou em erro. Não quero estar a mentir, mas creio que foi no Tal e Qual. E o Tomás Taveira, claro, que era um símbolo, é um símbolo dos anos 80, uhum. Os seus edifícios, e como... o shopping das Amoreiras, uhum. as torres das Amoreiras são também de meados da década de 80, acho que o shopping é inaugurado em 1985, e na altura, isso foi, eu não sei se lembram do caso do Rob Lowe,
também final de 85, teve sim.
Nos Estados Unidos, com umas cassetes, tal, uns VHS, foi um grande escândalo, e nós tivemos aqui o nosso Rob Lowe, que era o Tomás Taveira, uhum. A ser protagonista de um caso que, apreciado à luz dos dias de hoje, teria aqui outras interpretações e outras leituras, e por isso é que eu estranho que este caso não seja alvo dessa atenção do documentário, talvez uma série, não sei, mas eu preferia de facto ver um documentário, se isto tivesse acontecido em qualquer outro país, não sei lá, a Eslovénia, já teria sido feito esse documentário, estaria na Netflix, seria muito melhor do que muitas das séries que aparecem na plataforma, nessa e noutras plataformas, e uma vez mais, e também no seguimento daquilo que eu já tinha dito, acaba por ser esse retrato de uma época, de um país a modernizar-se, ainda com alguns atavismos, mas um país em grande e acelerada transformação. E eu devo dizer que, em coerência com estas ideias, eu escrevi uma série, tive uma ideia para uma série que está em fase de produção, inspirada no caso do Faustino Cavaco.
Olha lá, dá notícias. Fuga. Olha lá, dá notícias próprias, hein?
Sim, eu espero que... Eu agora estou completamente desligado desse processo. Escrevi, tive a ideia e escrevi com o Ivo Ferreira, o realizador, escrevi alguns episódios da série, agora está em produção, mas eu estou completamente fora da mesma. Espero que estreie para o ano. Tenho alguma, muita curiosidade em ver o resultado final, porque a ideia era essa, pegando num caso com grande impacto mediático na época, fazer esse retrato mais abrangente da sociedade portuguesa, talvez num período decisivo dessa transformação, ou dessa tentativa de transformação da sociedade portuguesa numa outra coisa mais moderna.
Exato. Muito bem, infelizmente não temos mais tempo, não fiquem tristes, voltaremos, chegamos ao final de mais um pop-up e estamos de regresso na próxima semana. Até lá. Thank you.